Boa tarde a todos. Eu sei que, a título informal, o senhor deputado Paulo Sá já me poupou muito do trabalho que eu tenho a obrigação de fazer enquanto relator, explicando a natureza e o decurso dos procedimentos que se prendem, mas ainda assim, para ficar gravado, eu falo-ei novamente, de forma a que cada um possa consultar esta audição e ela fique disponível para os cidadãos avaliarem em que medida esta petição, os trâmites desta petição vão ocorrer. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 28/3/2019, julgo que, inclusivamente, nessa ocasião, alguns dos senhores que estão aqui presentes tiveram reuniões com representantes dos diversos grupos parlamentares e, no fundo, a questão que se colocava era em que medida era que seria ou não possível cumprir toda a tramitação e assegurar que a petição fosse ainda sujeita à apreciação em sessão plenária, na medida em que ela reúne mais de 4 mil assinaturas, até ao fim da presente sessão legislativa. Ora, após isso, eu vim a ser nomeado relator da petição e fiz uma avaliação e ficou desde logo claro que, em face do volume de petições que já tinham dado entrada, não seria possível, mesmo cumprindo a audição dos peticionários que tem realização obrigatória a partir do momento que a petição reúna pelo menos 1.000 assinaturas, e depois, com a aprovação do relatório por parte da comissão competente, neste caso a Comissão de Saúde, os agendamentos que já estavam estabelecidos não me permitiriam, em circunstância alguma, que fosse possível fazer a discussão na sessão legislativa. Portanto, colocava-se duas possibilidades. Uma possibilidade era permitir que a petição transitasse sem relatório para a próxima legislatura, por exemplo, ou deixar já o relatório feito para que, no princípio da próxima legislatura, a petição estivesse logo das primeiras a ser discutida. E, portanto, a opção que eu tomei enquanto relator foi de fazer já esta diligência para garantir que, no princípio da próxima legislatura, esta petição, nós hoje fazemos a audição, amanhã é submetida à apreciação do relatório aos senhores deputados na Comissão de Saúde, que o agendamento já está feito, já está na ordem do dia, e depois, na próxima legislatura, ela é logo enviada para a Conferência de Líderes para poder ser agendada depois pela Conferência de Líderes, que inclui o senhor presidente da, ou a senhora, na altura não sabemos neste momento quem será presidente da Assembleia da República e os demais líderes parlamentares. Portanto, este é o procedimento. A razão pela qual vos chamamos cá é porque há esta obrigação de promover uma audição de peticionários a partir do momento em que há mais de 1.000 assinaturas e depois a petição irá para plenário, na qual os partidos políticos tomam a sua posição sobre a petição. A petição não é votada, é bom que isto fique claro, ela não é votada, ela é apreciada do ponto de vista político pelas forças políticas. O que acontece, por vezes, é que há grupos parlamentares que aproveitam petições que são formuladas e associam iniciativas de caráter legislativo, seja projetos de resolução ou projetos de lei, a essas iniciativas. E, portanto, isso está no, na margem de liberdade de cada força política entender fazer isso. Permitam-me agora ir aos cumprimentos, já explicada esta primeira parte. Está presente o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está presente uma assessora, porque o PAN só tem um deputado e seguramente não consegue estar em todas as circunstâncias, mas está presente uma assessora do PAN. Eu faço referência a isso. E tenho aqui uma lista que, se porventura faltar alguém, eu peço que me advirta. O Dr. José Jacomo, segundo secretário da mesa da Assembleia Municipal de Lagos, que julgo que vem em representação do Sr. Presidente e lidera a comitiva. Doutora Maria Manuela Duarte, representante do Grupo Municipal do Partido Socialista. Doutor Fernando Ildefonso, representante do Grupo Municipal Lagos com Futuro. Doutor Rui Araújo, coordenador do Grupo Municipal do PSD. Senhor José Manuel Freire, coordenador do grupo municipal da CDU, da CDU ou Partido Comunista Português, não sei, CDU, é a CDU, doutora Margarida Maurício, coordenadora do grupo municipal do PAN, e o senhor Jorge Silvestre, que ali está, assistente técnico da Assembleia Municipal e que nós também já trocamos correspondência, salvo ele. Assessor? É o que está aqui no papel. Eu limito-me a ler. Se há aqui uma qualquer falta na categoria, não é para depreciar quem quer que seja. E, portanto, esta audição decorre nos seguintes termos. Nós faremos uma... Damos-nos a palavra para, durante 10 minutos, dizerem o que entenderem sobre a petição, e no fundo, fundamentando. Podem partilhar os tempos, se assim o entenderem, da forma que melhor vos aprover. E depois daremos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente para fazer observações ou colocar as questões que entender pertinentes. Findo esse período, a palavra é-vos devolvida, mais uma vez, pelo período de 10 minutos, para considerações finais. Portanto, imagino que, perante estas circunstâncias, a palavra seja, em primeira instância, para o Sr. Dr. José Jacomo. Estou correto? Obrigado. Tem a palavra.
Vou ser muito rápido, vou dar mais tempo aos meus colegas, mas, portanto, fundamentalmente, o que nós temos é uma situação. Temos um hospital há 600 anos, em Lagos, num edifício que, efetivamente, não tem condições de continuar a ser, enfim, enxertado, alterado, modificado, atingiu o limite da capacidade de se poder fazer obras, de poder, o dinheiro que se puser lá não compensa, não adianta. Por outro lado, são umas instalações que, efetivamente, na Idade Média, não só realmente de facto, e poderiam ter uma boa possibilidade, hoje não têm. Se tivermos um tremor de terra, por exemplo, médio, o que acontece é que entre a igreja e as casas que estão, nós estamos a falar de uma diferença, posso mostrar fotografias depois, tenho aqui, de 400, de cerca de quê? Talvez nem a 4 metros tem, não há hipótese, fica isolado, sem acessibilidade, ainda com o inconveniente e agravante que todos sabemos que mais cedo ou mais tarde, na nossa zona, tal como em Lisboa, poderá e vai com certeza ocorrer um terremoto seguido de maremoto e, efetivamente, ali está dentro do alcance e, portanto, ninguém sobreviverá se o hospital continuar ali na sequência do maremoto. Aliás, andando para trás historicamente, quando em 1755, por acaso, o Sr. Governador, na altura, e a esposa tinham saído de manhã cedo, mas o filho e todos os funcionários todos ficaram todos lá, morreram todos. Portanto, não têm condições para continuar ali. Há terreno para construir, para relocalizar, porque nós não estamos a pedir fazer um hospital novo, digamos, de raiz. Nós temos um quadro técnico de pessoal, temos equipamentos, temos terreno, o que pretendemos é relocalizar em função de acessibilidade, de condições de trabalho e servir as populações de uma zona que efetivamente é periférica. Nós não estamos numa situação ultraperiférica como estão as ilhas, mas efetivamente as Terras do Infante, Algezur, Vila do Bispo e Lagos, estamos numa zona periférica em relação à Europa. À medida que a Europa se expande para leste, nós cada vez estamos mais periféricos, mais afastados. É uma população que sente que, quer queiramos, quer não, começa a sentir-se abandonada. E o hospital é uma situação que todos os autarcas, todos os municípios, todos os que nos visitam, que são muitos, precisam efetivamente de, e podem precisar de cuidados médicos. Estamos a falar de Sagres, estamos a falar, por exemplo, de Algezur, mas também estamos a falar porque, realmente, de facto, a saúde não está limitada às regiões administrativas. Não é o facto de aqui ser Algarve, ali ser Alentejo, que vai alterar a proximidade do hospital. Odmira está a 70 km de Lagos, mas está a 100 km de Beja. Penso que o meu colega José Manuel poderá falar de um acidente que houve recentemente na zona, ou posso adiantar, na zona de Odmira, que foi a Vemer, foi as ambulâncias de Portimão que foram acudir, não foi de Beja, isto em Odmira. Portanto, não é só aquela população, aquela área, é uma área maior. Aliás, houve recuperação em tempos de, nomeadamente, de cirurgias em Odmira, que foram feitas no Hospital de Lagos, quando ainda tínhamos cirurgias. É uma zona vasta. Se formos olhar à pordata e aos dados da população, não parece muita gente, mas nós sabemos, e eu na minha qualidade de solicitador, sei muito bem que temos o dobro, efetivamente, da população em permanência do que aquela que aparece nos registros. Em permanência, quando é períodos de férias, temos muito mais. E, portanto, a população não se pode cingir àqueles que são, aqueles que estão lá, tecnicamente, a residir em permanência. Aliás, se olharmos para as escolas e para a evolução, sempre que há uma ampliação de escolas, está imediatamente cheia. As salas de aulas estão cheias. Vão construir-se, julgo, temos aqui professores, mais duas escolas de ensino já secundário, porque não há capacidade de resposta. A população está a aumentar. Precisamos mesmo, insisto, há terreno, há quadro de pessoal técnico, há equipamentos, precisamos realmente de relocalizar o hospital. E o que nós pretendemos é que se arranque o processo. Não se vai construir num ano, mas estudo, projeto, construção, adjudicação, etc. Portanto, é um projeto que vai durar, provavelmente, mais que uma legislatura, mas que é preciso começar. E o hospital, de facto, faz-nos, francamente, muita falta. Não é um pormenor de descuidar o seguinte. O atual hospital pertence à Misericórdia. E ao vagar as 40 camas, neste momento, do hospital, que poderão, se for só para cuidados continuados, multiplicadas, a Segurança Social, a Misericórdia, terá uma capacidade acrescida de poder colmatar essa parte social com o envelhecimento da população, com a necessidade de pessoas a necessitarem cuidados continuados. Portanto, é uma grande unidade de cuidados continuados que o novo hospital também vai permitir que aconteça. E eu penso que isso é importante porque nós sabemos que os hospitais, sobretudo no Algarve, têm muitas camas ocupadas por idosos, sobretudo idosos, cujos familiares não os vão buscar e que o hospital não os pode pôr na rua à porta. E esta conjugação entre novas funcionalidades que o atual hospital poderá ter com o novo hospital, penso que também não é de descurar e penso que também é de considerar. E para já dou a palavra aos meus colegas.
Muito obrigado. Vamos seguir a lista então, se não se importam. Doutora Maria Manuela Duarte. Não é nenhuma imposição, se alguém não quiser falar, peço é que sinalize. Eu estou apenas a seguir a lista por facilidade. Muito bem. José Manuel Freire tem a palavra, por favor.
Então, boa tarde aos senhores deputados e à senhora assessora. É meu nome e provavelmente também é nome da Assembleia Municipal de Lagos. Eu queria pegar num assunto que o José Jacques me pôs, que tem a ver com as 40 camas que o hospital atualmente tem. Estas 40 camas têm hoje, como têm há décadas, portanto não há nenhuma evolução em termos de aumento qualquer, porque não há condições naquelas instalações de qualquer aumento de qualidade e de valências e de prestação, portanto, de serviços de saúde. E estas 40 camas que têm já ultrapassam o que legalmente é possível, porque há quartos que, em vez de ter as 3 camas que são obrigatório, no máximo chegam a ter 8. Portanto, ou seja, as camas são importantíssimas. Lagos não tem cuidados continuados, Vila do Bispo não tem unidades de cuidados continuados, portanto, a mais próxima é Portimão, que tem 2 unidades de cuidados continuados, o Hospital São Camilo e o Alvita, e, portanto, as camas ali também funcionam como retaguarda do Hospital do Barlavento, e, portanto, a grande importância de ter e até aumentar o número de camas numas futuras instalações, portanto, do hospital. Indo um pouco atrás, nestes últimos anos, o hospital tem tido avanços e recuos nesta luta que as populações, os profissionais de saúde, as autarquias, todas as entidades dos três conselhos das terras do Infante e as próprias forças políticas, estão aqui patentes, estão aqui representadas as forças políticas, de todas elas que existem no conselho, mais 2 que não puderam vir por motivos profissionais, que é o Dr. Artur Regos pelo CDS e a Natasha pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, nós temos na Assembleia Municipal de Lagos as forças existentes, o espelho digamos, o reflexo das forças existentes na Assembleia da República, mais um grupo de independentes lá com futuro. E, portanto, isto prova, desde há muitos anos, até há décadas, que todas estas forças políticas que aqui estão têm tido, portanto, posição unânime nesta defesa do hospital. O hospital teve alguns recuos, com o fecho da maternidade, mais tarde com o fecho do bloco operatório, por uma questão de um incidente que aconteceu, duas mortes no bloco operatório, e em vez de se recuperar o bloco operatório e as condições do bloco operatório, foi entendido encerrar o bloco operatório e, portanto, em vez de se manter lá o bloco operatório. Esse bloco operatório tinha tido um papel importantíssimo, como já foi dito também pelo Zé Jacques, em relação à recuperação das cirurgias, portanto, vinha o pessoal de Odmira, até de Vila Real de Santo, até Vila Real de Santo António, portanto, tinham lá sido operados e, portanto, teve um papel importantíssimo na recuperação. E a partir daí começou a haver, digamos, valências que começaram a falhar, exames que começaram a falhar, que eram feitos em Lagos, passaram a ser feitos em Portimão, raio-x, análises que a partir da meia-noite deixaram de poder ser feitas, caso de urgência teriam que ir para Portimão. Portanto, digamos, havido uma quebra de valências e de importância deste hospital, que, como já foi dito, abrange esta área e tem um papel importantíssimo nos três concelhos das Serras do Infante. Para além disto, também houve avanços nestes últimos anos, nesta luta pela relocalização do novo hospital. Esses avanços têm a ver com a petição, com mais de 4.500 assinaturas. Foi um passo importante que foi dado. Outro passo importante que foi dado foi a aprovação pela Assembleia da República da resolução pela construção do novo hospital de Lagos, de dois projetos de resolução apresentados, um pelo PCP e outro pelo Bloco de Esquerda, e que mereceu a aprovação, portanto, desta Assembleia. Portanto, já há trabalho feito pela Assembleia em relação a uma tomada de posição sobre este assunto, e que para nós, digamos, é um sinal de que daqui para a frente pode correr bem o resto. E agora é mais este sinal de prepararmos todo o terreno com esta audição e com o que segue, portanto, para que possa ir ao plenário, portanto, esta nossa pretensão, e possa ser positivo, portanto, esta aspiração das Terras do Infante, no sentido de, no próximo Orçamento de Estado, já poder haver a abertura de qualquer rúbrica para que se dê início aos estudos, ao projeto do Hospital de Lagos. É com esta, digamos, com esta esperança e com este espírito também, ao mesmo tempo, de que não podemos cruzar os braços, não podemos parar, que a Assembleia Municipal de Lagos, ao longo de décadas, tem aprovado, tanto como a Câmara, como as freguesias dos três concelhos, tem aprovado por unanimidade moções, tomadas de posição sobre, portanto, a pretensão que nos traz hoje aqui. Portanto, da nossa parte, digamos, estas são as nossas esperanças, são as nossas, digamos, o nosso empenho em que consigamos, durante também este mandato autárquico, e eu, para mim, depois deste 76, que já ando nos órgãos municipais e já passaram dezenas, provavelmente várias dezenas, de propostas e de moções em relação ao hospital, esperamos que neste mandato, portanto, tenhamos esta, digamos, oportunidade de ver no Orçamento de Estado o início da preparação dos estudos e projeto para o Hospital de Lagos. Era só.
Obrigado. Mais intervenções?
Boa tarde. Não vou acrescentar muito mais do que já foi dito. Como já devem ter reparado, isto é um assunto que une as populações de várias forças políticas e estamos mesmo muito empenhados em que isto se torne uma realidade. É só.
Então, muito obrigado a todos, Srs. Deputados, Sra. Assessora. Eu só iria reforçar aqui o aspecto da população. Nós temos Terras do Infante, conjunto Algesur, Vila do Bispo, Sagres, incluindo, e Lagos, temos cerca de 40 mil habitantes, sendo que no verão seguramente que multiplica. Nós temos essa experiência em Lagos e, por analogia, estabelecemos esta comparação com as outras regiões e, portanto, a partir deste universo populacional, É bem de ver que um hospital de proximidade faz todo o sentido, até pela sustentabilidade económica e social na assistência aos veraneantes, e os acidentes acontecem muito, e lá terão que ir para Portimão ou Faro, se isto requerer alguma especialidade. E, portanto, a questão das distâncias também é um fator a colocar aqui na equação. Depois, este hospital, como já disseram os meus colegas, a acessibilidade é praticamente nula, são caminhos medievais próximos ao hospital e não tem parque de estacionamento, inclusivamente. Portanto, nem sequer isso pode ser um fator que atenua outros problemas. As instalações degradadas e ruído urbano, relativamente à posição de um hospital, não é muito recomendado. Relativamente às distâncias, nós temos cerca de, se considerarmos Sagres, fazendo parte das Terras do Infante, 40 km de Sagres a Portimão, e se considerarmos as especialidades e cirurgias que só existem em Faro, neste momento, com a perda das valências em Portimão, nós temos 120 km a percorrer de Sagres ou Algesur até Faro. E, portanto, isto é um fator muito importante a ter em conta na medida em que, numa urgência ou numa situação de intervenção rápida, nem sempre a vida e a morte se favorecem com um aspecto para a vida, naturalmente. Em relação às condições do hospital, eu só relato aqui um ou dois casos de terem ficado a aguardar entre exames no corredor da própria morgue. Ou seja, o espaço era tão exíguo que havia pacientes a aguardar exames e análises no corredor da morgue. Isto é no mínimo mau agouro, mas a verdade é que acontecem. Portanto, é de facto um drama, e a população de Lagos, não só as forças políticas que estão representadas, mas a população de Lagos massivamente expressa-se de uma forma inequívoca em relação à construção deste hospital. Podemos considerar que seria um hospital de proximidade para todas as Terras do Infante. E é só. Muito obrigado.
Agradeço a vossa apresentação. Damos por encerrado este capítulo da nossa audição. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes da Assembleia Municipal de Lagos e através de vós, cumprimentar todos os peticionários, todas as pessoas, mais de 4 mil que assinaram esta petição e que mostram claramente que esta reivindicação é uma reivindicação com um grande apoio, uma grande expressão popular. Em segundo lugar, dizer-vos que há uma total identificação do Grupo Parlamentar do PCP com o objeto da vossa petição. Ou seja, também o Grupo Parlamentar do PCP entende que é urgente e inadiável a necessidade de construção de um novo Hospital de Lagos, permitindo a resolução dos problemas que a exiguidade atualmente existente e a desadequação e localização do atual hospital criam. Eu tive a oportunidade, nos 8 anos em que exerci as funções de deputado aqui na Assembleia da República, visitar por 3 vezes este hospital de Lagos, a última das quais em fevereiro de 2018, portanto, não há relativamente pouco tempo, e vi com os meus próprios olhos aquilo que são as condições, ou a falta de condições existentes neste hospital, desde os acessos, que já foram referidos aqui, problemáticos, até à completa falta de espaço que condiciona não só as camas de internamento, mas também a realização de consultas externas e outras funções. Este hospital é um hospital que está há muito tempo prometido. Em 2009, a IRS do Algarve chegou a aprovar um programa funcional do novo Hospital de Lagos e a Câmara, nessa altura, cedeu um terreno numa zona chamada Tecnópolis e, portanto, havia logo a expectativa, em 2009, que esse hospital avançasse a curto prazo. Entretanto, já passaram 10 anos e ele não avançou. Em 2011, o Grupo Parlamentar do PCP, preocupado com o facto de que não tinha passado do papel aquele programa funcional e não havia no terreno nenhuma movimentação para a construção do hospital, questionamos o governo da altura, que nos respondeu dizendo que, face à necessidade de cumprir os compromissos assumidos no quadro do programa da Troika. A atual disponibilidade financeira não permite para já eleger prioritariamente a intervenção no Hospital de Lagos, portanto, adiando a construção, pelo menos, até ao fim do programa da Troika. Entretanto, esse programa chegou ao fim, um novo governo entrou em funções e o grupo parlamentar do PCP, tendo mudado as circunstâncias que tinham ditado o anterior governo do PSD-CDS a não construção do hospital, tendo essas circunstâncias alteradas, voltou novamente à carga, muito bem, e agora vamos então finalmente avançar com o Hospital de Lagos. O atual governo respondeu: a Administração Regional do Algarve pretende iniciar um estudo sobre a rede hospitalar da região, em que, entre outros aspectos, será equacionada a construção de novas instalações para a unidade hospitalar de Lagos. Ou seja, remetia a construção do hospital para estudos mais vastos da rede hospitalar regional e abrindo a possibilidade, mas apenas uma possibilidade, de se poder avançar então para a construção do novo Hospital de Lagos. Ora, isto, digamos, são palavras. E o problema não se resolve com palavras, resolve-se começando com a construção no terreno, e por isso resolvemos, através da Assembleia da República, tomar a iniciativa de propor ao Governo, recomendar ao Governo que iniciasse a construção desse hospital, e foi nesse sentido que apresentamos, em maio de 2018, um projeto de resolução que recomendava, que dizia o seguinte: a Assembleia da República resolve defender a necessidade de dotar o Hospital de Lagos com celeridade de novas instalações modernas e adequadas ao fim a que se destinam, e recomendo ao Governo que desencadeie os procedimentos necessários para que esse processo se inicie ainda em 2018, salvaguardando o modelo integralmente público para a sua construção e gestão. Quando nós referimos aqui 2018, não era na expectativa que o hospital começasse imediatamente a ser construído em 2018 e terminado em 2018. É que, pelo menos em 2018, se começasse os procedimentos. Sabemos que é necessário fazer estudos, que não representam um gasto exorbitante, eram perfeitamente acomodáveis no Orçamento de Estado para 2018, que na altura já se encontrava aprovado. Esses estudos demoriam algum tempo, seria necessário alterações, fazer projetos, etc., na perspectiva que em 2019, 2020, começasse no terreno a construção desse novo hospital. Esta proposta, este projeto de resolução do PCP, como foi dito, foi aprovado numa primeira fase na Generalidade, com o voto a favor de todos os partidos, com exceção do PSD, do PS e do CDS, que se abstiveram, e depois, como havia um projeto semelhante do BE, sobre a mesma natureza, o projeto PCP e BE foram fundidos num único projeto e voltou a plenário para uma nova votação final global, e a votação foi a favor de todos os partidos, com exceção do PSD e do PS, que se abstiveram. Isto é uma resolução da Assembleia da República, não vincula legalmente o Governo a cumpri-la, mas vincula politicamente. E gostava, para terminar, de dizer o seguinte: o facto desta resolução ter sido aprovada na Assembleia da República, recomendando ao Governo que inicie já os procedimentos para que esse hospital seja uma realidade, não torna inútil, de forma alguma, a petição que vocês lançaram e que foi subscrita por 4.500 cidadãos. De forma alguma. É um contributo à vossa petição muito importante, como elemento de pressão, para que o hospital possa, digamos, avançar. A resolução existe, o Governo já não será este, será o próximo, poderá cumpri-la ou não, mas a vossa petição, que, como disse o Sr. Deputado Cristóvão Norte, será discutida apenas no início da próxima legislatura, constitui um elemento de pressão e de manifestação de vontade das populações das Terras de Infante de verem o seu hospital avançar, e isso é muito importante como elemento de convencimento, digamos assim, do próximo governo para a necessidade de avançar com esta obra. Portanto, eu valorizo, e o Grupo Parlamentar do PCP valoriza muito essa petição, e da nossa parte tem o apoio total. Só uma mesma coisa para terminar. Isto é muito importante, a resolução deste problema antigo, de décadas, de construção do novo hospital, mas, obviamente, isto não resolve todos os problemas do Hospital de Lagos, nem do Serviço Nacional de Saúde, na região servida por este hospital, que é os três concelhos das Terras do Infante. É necessária a construção do hospital, como prioridade, do nosso ponto de vista, mas é preciso, depois, que esse hospital seja dotado do equipamento adequado e, principalmente, dos profissionais de saúde em todas as categorias adequadas para que ele possa fazer aquilo que tem feito e até, quem sabe, recuperar valências que perdeu no passado. Já foi aqui referido no passado que havia a maternidade, já houve bloco operatório, houve o próprio... A secção, o serviço de análise também tinha valências mais alargadas e isso, a construção de um novo edifício, abre a possibilidade de reforçar e até recuperar valências passadas, mas diria que isso é a segunda fase desta luta e para a qual o PCP também estará disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu faria apenas umas breves observações e imporia a mim mesmo as mesmas regras que impus aos demais, tentando cumprir o tempo, para dizer o seguinte. O Serviço Nacional de Saúde no Algarve tem vindo a sofrer ao longo dos anos, e em particular nos últimos 10 anos, perdas muito significativas. Essas perdas prenderam-se, por um lado, com o facto de ter sido aplicado um memorando de entendimento, que impôs alguns cortes significativos e que isso teve, obviamente, importância na produção assistencial da região. Mas, infelizmente, aquilo que se verifica é que, não estando agora num estado de emergência, esses cortes nos resultados continuam a registar-se. Nós temos hoje piores indicadores do que aqueles que tínhamos o ano passado, e do que tínhamos há 2 anos, e do que tínhamos há 3 anos, e assim sucessivamente. E por via disso, eu digo que o problema é crónico e é estrutural, prende-se de facto com as unidades de saúde e com o pensamento estruturado sobre a rede hospitalar, isso do meu ponto de vista é incontestável, mas também se prende com um aspecto que o Sr. Deputado Paulo Sá aflorou, não apenas com os investimentos nos equipamentos e o investimento, por exemplo, estavam previstos 19 milhões de euros para o período entre o triênio 2017-2019 e tinham sido realizados até ao final do ano passado 6,7 milhões, salvo erro, quando no primeiro ano estavam previstos realizar 11 milhões. E, portanto, significa que, do ponto de vista do investimento, nós não conseguimos cumprir quaisquer metas que estavam previstas desse ponto de vista para que se fizesse essa recuperação. Depois temos outro problema, que é muito significativo, que é o problema que se prende com a fixação de médicos na região. Este é um problema dramático. E eu... Tenho pensado muito sobre ele, sobre como é que se resolve, e começo a chegar à conclusão de que a única forma de resolver um problema dessa natureza, para além de, obviamente, ter hospitais com melhores condições, que permitam inovação, que sejam atrativos e valorizem as carreiras e que deem esperança de valorização profissional às pessoas, ninguém gosta de trabalhar num sítio em que não tem condições de trabalhar, que tem uma péssima reputação e que as pessoas vivem em constante martírio. Ninguém gosta de se colocar nessa posição. Mas eu acho que, para invertermos isso, provavelmente o país vai ter que refletir sobre um mecanismo de obrigatoriedade. Estou a dizê-lo aqui a título pessoal. Não sei se seria a obrigatoriedade, até tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre a questão da exclusividade, que acho que isso aponta para um aumento de custos. Acho mais que seria até não uma obrigação de serviço público para aqueles que completam os seus estudos e que, durante o período de tempo, na medida em que o Estado venha a precisar deles, devem ser redistribuídos geograficamente para acudir a essas necessidades. E depois, sim, há a questão dos hospitais. Eu acho que a palavra hospital, e estou-vos a falar com toda a franqueza, é uma palavra que, neste quadro de opções que temos aqui, não é aquela que seja mais fácil para o poder político. E estou-vos a dizer isto com toda a franqueza. Porquê? Porque está pendente uma questão já há largos anos também do novo Hospital Central para o Algarve. Obviamente que isto é uma unidade de muito menor dimensão. Não é um hospital central com um conjunto de valências como aqueles que os algarvios já há muitos anos esperam. Porque há valências que nós não encontramos nem em Portimão, nem em Lagos, nem em Portimão, nem em Faro. E, portanto, um hospital que se queira como hospital central, obviamente tem que encontrar a esse leque de respostas. E, portanto, eu vejo como uma unidade complementar de uma rede de apoio, se calhar, do ponto de vista de funcionamento, semelhante ao que se registra agora, e eventualmente podendo ter cirurgias e mais algumas valências, sem dúvida, mas que consista mais numa unidade complementar da rede. E por isso, às vezes a utilização da expressão hospital tucur, e é um hospital, na forma diferente de dizer, acaba por ser prejudicial nas opções políticas. Porque para qualquer força política será sempre difícil defender que se vai fazer dois hospitais numa região quando neste momento há uma luta incessante por novas unidades hospitalares. Inclusive houve uma reavaliação da rede e o Algarve estava em segundo lugar e agora foram lançados 5 novos hospitais. O Algarve não é um desses 5 novos hospitais. Mas e isso justifica a votação que o Partido Social Democrata teve a esta matéria. Nós não nos opomos à reivindicação, achamos que a reivindicação faz sentido. Como está, não faz sentido continuar, porque acaba por não servir rigorosamente ninguém, e é inútil continuar assim. E, portanto, deve-se encontrar aqui uma fórmula, eventualmente também em parceria com a autarquia, na medida em que parece que se disponibiliza terreno e que já houve estudos preparados que provavelmente teriam que ser revistos para readaptar estas circunstâncias, de modo a criar aqui qualquer coisa que realmente desse confiança àquelas populações, que procurasse abarcar aqueles territórios e que, como um ponto que fizeram aqui e fizeram muito bem, que tem a ver com uma coisa, é que o Algarve tem o maior crescimento demográfico do país. O maior crescimento demográfico do país, censo após censo, isso vai-se verificando. E, sobretudo, até com o envelhecimento da população, a rede do Algarve é aquela que talvez esteja mais desprotegida no cúmputo nacional. Bom, muito obrigado. Observação.
Obrigado. Se me é permitido, gostava de chamar a atenção para o seguinte. Portanto, efetivamente, os habitantes em permanência nos três municípios, embora estejam só 43 mil, são em permanência sempre um número superior a 60 mil. É esse número que tem que ser contado. E penso que nesta altura do ano, se calhar, há quase 200 mil. Se verificarmos o fenómeno de alojamento local, a seguir a Lisboa e Porto, é Lagos. O número.
É
Albufeira, mas pronto.
Lagos é. Tem 3 mil.
Tem mais, já passa de 4 mil. Já, mas já. Pois. Não, é impressionante, é impressionante. Só semana passada registrei mais 3. Mas. Sim. Não, eu pessoalmente, enquanto profissional, mas registadas, claro. Portanto, de facto, é essa parte. Depois há aqui uma situação muito importante em relação à rede hospitalar, é que é o apoio familiar. É muito importante o apoio familiar. E, realmente, a proximidade que o Hospital de Lagos, e se insistimos em hospital, é porque já é. Há 600 anos que é hospital. Não é um centro de saúde, é um hospital há 600 anos e não faz sentido chamá-lo de outra coisa. Mas, efetivamente, a proximidade em relação às famílias que podem acompanhar e auxiliar os familiares é muito diferente. Se for a Algesur, se for a Vila do Bispo, se for a Sagres, é completamente diferente uma deslocação a Lagos e estar com os familiares e que isso faz falta nos hospitais é completamente diferente. Isso é muito importante. Há só aqui uma questão agora, talvez não para a ata, ainda gostava de dizer, portanto, que é para facilitar. A resolução é 267 de 2018, no dia 12 de julho, que foi publicada no Diário da República, no dia 13 de agosto de 2018. Portanto, a recomendação para a construção do hospital. E agora, se me permite, isto não tem necessariamente de ficar na ata, é um dado pessoal que aqui ninguém na sala nunca me ouviu dizer. Eu estou aqui hoje. E estou vivo há 40 anos, para a semana faz 40 anos, porque, felizmente, num episódio que tive de urgência, fui detectado e fui imediatamente operado em Lagos. Senão não estava cá hoje. Isto foi há 40 anos, já era pai, era marido e pai, criança pequena, e o hospital de Lagos salvou-me a vida há 40 anos, porque estava ali. Vim de Algesur, estava em Monte Clérigo, vim de urgência e detectado e imediatamente operado. Senão vocês estavam livres de mim.
Era. A gente fala em Algesur, mas não é Algesur, é Odisseis. Quer dizer, um cidadão de Odisseis para vir ao hospital de Portimão, eu só dou este exemplo, mesmo para um de Lagos. Se eu quiser uma consulta em Portimão, no hospital, dizem para estar lá às 8 horas e às vezes 8:30 no hospital. Eu não tenho transportes para aquela hora para estar lá. As pessoas que são de Algesur ou de Odisseis têm que ir de véspera, dormir em Portimão, para ir uma consulta ao Hospital do Barlavento. Ou seja, nós estamos a falar de situações que hoje, no pleno século XXI, estamos a falar, quando se fala tantas acessibilidades e da possibilidade de termos qualidade na saúde e na prestação dos serviços. Portanto, isto é, estamos a falar de distâncias enormíssimas. O Ildefonso falou nas questões das distâncias até o Hospital de Fado, os 120 km, mas estamos a falar destas distâncias de Odisseis para Lagos e para Portimão. E para quem precisa de uma consulta de especialidade, ter que ir dormir de véspera, portanto, para ter a consulta, para estar presente à hora da consulta. A outra questão que queria ressalvar, para além do alojamento local, é a principal receita da Câmara nos últimos anos era o IMI. Portanto, o IMI atingiu para a Câmara de Lagos à volta dos 13 milhões e 500 mil euros da arrecadação de receita. Nos últimos anos, a maior arrecadação de receita é o IMT. Só para nós termos uma ideia, este ano ultrapassou os 15 milhões de euros a arrecadação de IMT. Portanto, tudo o que é centro da cidade, intramuralhas, tudo isso é tudo vendido, tudo comprado, cidadãos estrangeiros. Portanto, cada vez mais, digamos, estamos a falar desta população. Também, dentro desta população, há muita população também idosa que ali escolheu aquela cidade para vir passar os últimos tempos e também necessitam também de cuidados e que muitas das vezes a primeira coisa que fazem é ir direto ao seu hospital que fica naquela zona de intramuralhas. E, portanto, para além destas duas questões, quer dizer, isto são duas questões que também dão importância aos números que muitas das vezes parecem frios, do número de habitantes, dos números do censo e dos estudos da Pordata, mas e depois na vivência lá em Lagos, a gente nota a dimensão, basta ir agora a qualquer altura desta época, a cidade está cheia, à noite nós não conseguimos andar na Baixa, está cheia de gente, portanto, e esta gente, com frequência, precisa de ir ao hospital, porque basta ir às urgências uma noite qualquer, e as urgências estão, como disse também o Ildefonso, estão cheias a abortar, as pessoas ficam na porta, ficam no passeio, sentadas à espera. Ou seja, portanto, é toda a urgência, compreende a posição que foi assumida pelo PSD neste aspecto, mas para nós há de continuar a ser o hospital, há de continuar a ser aquele tipo de serviço que a população precisa, e há de continuar, na nossa opinião e das pessoas que preencheram a petição, que assinaram a petição, dos mais de 4.500 peticionários, continuará a ser um hospital que precisa de ter camas para, portanto, retaguarda. Porque aí está a ser a tal complementaridade que foi referida do Hospital de Barlavento, porque muitas das pessoas vêm ali para Lagos. Isso era outra carência que lá costuma, será outro nível de discussão, que era, portanto, os cuidados continuados. Portanto, era só mais esta chega à nossa petição.
Muito rapidamente, em relação à fixação de médicos, Lagos e a região de Lagos é uma região apetecível para vir residir. Nós temos uma vida cultural absolutamente espetacular, como sabe, e de lazer. Temos um parque escolar de excelência e, portanto, e temos os autarcas e a autarquia preparada para responder à fixação de médicos. Não vai ser por aí. Lagos tem todas as condições para ser apetecível ir trabalhar. Muito obrigado.
Quero, em meu nome e em nome do Sr. Deputado Paulo Sá, agradecer a vossa deslocação. Amanhã, como vos disse, será presente o relatório que, em regra, traduz factualmente aquilo que se passou aqui e, em particular, dará enfoque às intervenções que foram feitas, inclusivamente as do Sr. Deputado Paulo Sá, também constará, e a minha. A gravação estará disponível no site da Comissão de Saúde
e no site do Parlamento,
em petições, e nós enviaremos o relatório final, depois discutido e votado, à Assembleia Municipal de Lagos. E, portanto, muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Está finalizada a lição.